Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Hort.
Os cabelos de uma jovem de 18 anos. Embarquei para minha primeira viagem ao estado de São Paulo, para Presidente Prudente, a convite do pastor Ruben Malson. Fui convidado para completar a lotação da Kombi, a velha Volkswagen Kombi, com os seminaristas da primeira turma de estudos teológicos dos velhos tempos. Sentado no último banco, ao lado de um dos estudantes, menino, homem, rapaz, durante a cansativa viagem procurei um pouco de conforto e deitei o braço esquerdo sobre o encosto do banco da Kombi, lá o último banco. Assim, minha mão ficou logo atrás dos cabelos de uma jovem que na época tinha 17 anos e logo completou 18. A moça fez de conta que não percebeu e se reclinou tranquilamente e com isso seus cabelos caíram gostosamente sobre a minha mão, lá na velha Kombi. O fruto desse primeiro gesto de amor foi semeado pelos fios de cabelos da irmã, minha argentina Natália, que Deus enviou do país vizinho e a ela transformou na mãe e avó dos nossos filhos e netos. A união conjugal, a nossa união conjugal também, deve ser preservada de forma saudável, mesmo se aproximando aos 50 anos, e não é fácil, às vezes chega a ser difícil, a gente já fica um pouco mais curto de pavio, mas devemos preservar a união conjugal respeitosamente, pois é a única sociedade capaz de semear a vida humana no globo terrestre. Fios de cabelos, sorrisos, olhares tristonhos ou melancólicos podem conter o DNA das sementes de gerações. Todo ataque à vida conjugal é terror do inferno, pois tudo que o homem e a mulher semeiam será colhido pela sociedade, ou bem ou mal, e mesmo na eternidade.
The joyful sound, Jesus saves, Jesus saves. Spread the tidings all around, Jesus saves. Jesus.
Obrigado, Senhor, nosso Deus e Pai, que podemos dizer ao mundo, e foi-nos possível dizer ao mundo durante décadas e em milhões de exemplares de Ecos da Liberdade que Jesus salva, Ele restaura, Ele nos dá a vida eterna. Ó Deus, ajude-nos a completar nossa obra e que ela possa seguir de geração em geração. E neste instante eu suplico, Senhor, pelas próximas gerações, que o Senhor conceda o poder do alto para as gerações que nos substituem, que seguem o trabalho, para que até o dia quando a trombeta soar, possamos anunciar que Jesus salva e que as pessoas sejam salvas, mesmo que seja no último instante. Mesmo nossos irmãos que estão perdidos, que estão desviados, que possam perceber que Jesus salva. Amém.
Those whose lives have been redeemed, and broken homes that he has mended, those from prison he set free, little children and the aged. Were crippled, broken, and ruined, clad in garments white as snow. The King is coming, the King is coming. I just heard the trumpet
Convido neste instante os nossos ouvintes a participar conosco desta obra de ação evangelística. Nunca chegamos em algum tempo a tantos lugares remotos daqui, às prisões mais escuras, aos lugares mais distantes e mais próximos, às pessoas mais elevadas e de mais baixo nível, ouvem a literatura lida por alguém da sua família, pois não sabem ler. Ouvem pelo rádio, porque ainda acessam este veículo de comunicação. Mas você pode nos ajudar. O tempo está se esgotando. As possibilidades não sabemos até quando permanecem. Eu tenho notícias da Alemanha que mais e mais igrejas estão fechando as portas e estão se unindo entre 3, 4 igrejas na Suíça, na Alemanha, na Europa, na Tchecoslováquia, ex-Tchecoslováquia, na Eslováquia, nos países dos blocos comunistas. A fé foi quase que banida do planeta através do comunismo. Depois, em outros países, como estivemos na Espanha, em Barcelona, encontramos em 15 minutos 3 ateus agressivos. Por quê? Por que alguém deve ser agressivo só porque tem uma ideologia ateísta ou de outra formação e não cristã, que não teme a Deus? Mas nós tememos a Deus e gostaríamos que aqueles que nos ouvem neste instante se unam a nós para essa missão dos tempos finais, ao menos talvez dos nossos tempos. Que Deus nos ajude. Escreva para ecosdaliberdade@yahoo.com.br ou acesse nosso site e comunique-se conosco. Também temos o número do WhatsApp que pode ser obtido pela literatura e você facilmente pode se comunicar conosco para receber a sua literatura e participar deste nosso ministério. Senhor, permita que também cooperadores possam surgir para fazer a obra. Amém.
When Mary came to find the tomb of Jesus, the stone was moved, the Lord had gone away. Angel said, fear not, the Lord is risen. Don't see the living here among the grave. He's gone, the stone is rolled back, gone.
Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Capítulo 1. Mudar o texto do testamento é fraude. No momento de iniciar a escrita do tema que estamos analisando, eu recebi um vídeo preparado por um jornalista boliviano que despedia orgulhosamente a aeronave da Chapecoense que embarcava para a viagem da morte para a maioria deles. Irineu, meu irmão, compartilhou um vídeo e escreveu: ao ver o vídeo, lembrei-me das palavras de nosso amigo Edson Nascimento, que disse ao seu pastor antes de sua morte: considero que sou privilegiado em poder me despedir dos amigos e familiares e me preparar para o encontro com Deus, concluiu Edson. Mas os jogadores da Chapecoense não tiveram tempo algum. Quem estava preparado, estava. Quem não, não estava, e ponto final. Assim é a nossa vida. Pensemos nisso, escreveu Irineu Hort, meu irmão. O seu testamento está preparado para o desembarque? No dia da despedida da equipe da Chapecoense, na Arena Condá, o Brasil e o mundo passaram em contrição e silêncio, como há muito tempo não acontecia. Um apresentador da TV tentou falar em seu programa de algo novo da notícia da última hora, porém não teve condições. Apenas repetiu suas lágrimas que se misturavam ao suor. Conforme ele disse, e seguiu com as recordações daquele dia quando Deus fez o mundo calar e avaliar, reavaliar a vida. Ao som do hino "Mais perto quero estar, meu Deus, de ti", surgiu a primeira urna e o momento foi semelhante às cenas do filme do Titanic que naufragou. As palavras na chegada das urnas ao estádio em Chapecó. O dia de despedida da Chapecoense foi muito longo. Eu pessoalmente permaneci quase o dia todo diante da tela, pois nunca imaginei que gente de nosso convívio, aqui próximo a nós, 400 quilômetros, sofreria um abalo dessa magnitude. Muitas vezes nós sofremos a partida inesperada de jovens de nossa cidade e eu tive que fazer os sepultamentos durante os anos, porém isso foi um dos momentos mais difíceis de achar alguma palavra. Assim aconteceu também aos jornalistas que descreviam as cenas do desembarque das urnas e do transporte com as carretas para o estádio do Condá em Chapecó. Todos procuravam por palavras para descrever o que jamais constava em seus currículos de reportagens e de jornalistas. Aqui tenho algumas frases ditas do dia mais tenebroso da história da Chapecoense. Primeira frase que anotei: dever cumprido. Segunda, o time volta para casa. Terceiro, este será um dia de grande lição, disse Galvão Bueno. O que fica são os feitos de cada um, disse um jornalista. Outro disse: a grande lição fica por conta dos feitos de cada um. As frases que acabamos de ouvir, eu anotei ouvindo com a alma contristada o que foi pronunciado na Arena Condá. O público certamente foi o mais silencioso e reverente do mundo, pois se celebrava o culto com a maior comoção da vida diante da eternidade, que abraçou 71 pessoas na queda da aeronave. O time volta para casa, disse um jornalista. Não nos referimos às vítimas do voo da Lamia, porém a todos que esperam acordar em sua casa no além. Onde estava a sua casa? E quem foi o seu pai do céu aqui na terra para chegar em casa? Durante quase uma década, entrevistamos milhares de pessoas em Manaus, Rio de Janeiro, Natal, Porto Alegre, também em Atenas, Roma, Lisboa, Barcelona e em muitos lugares. Mas estou assustado com o pequeno número de pessoas que conheciam a vida com Deus. A maioria não sabia quase nada do Deus de Israel, nem do Deus de sua alma, e muitos nos trataram com ódio por se considerar inimigos de Deus. O que essas pessoas que em vida odiavam a Deus ceifarão na eternidade ao chegar definitivamente para casa? Que casa? Onde será a sua casa no além? O filho pródigo voltou para a casa de seu pai antes de morrer ali junto aos porcos que ele cuidava. A grande lição, disse outro jornalista, fica por conta dos feitos de cada um. Vamos ouvir mais uma vez a frase dita na Arena do Condá. A grande lição fica por conta dos feitos de cada um daqueles que agora estavam nas urnas. A grande lição foi cravada na história do futebol mundial, provavelmente pelos feitos daquele que sabia da insuficiência de combustível para o voo. Mas essa é uma questão da justiça, não é nossa questão. A lição maior fica por conta dos feitos das pessoas que findaram a jornada sem aviso prévio. Ninguém pode mudar os feitos após o término do tempo de uma vida. Ninguém pode acrescentar alguma palavra ao testamento. Ninguém pode fazer nada para o destino eterno por alguém que já concluiu os seus feitos. Mudar uma única vírgula no texto dos feitos, ou seja, do testamento, de quem não está em sã consciência, é falsificação de documentos. rezar ou orar por alguém que já foi retirado da vida seria solicitar uma fraude feita no testamento divino, propinas em forma de ofertas, dízimos, ouro ou prata, não poderão mudar absolutamente nada dos feitos de quem finalizou sua jornada. Passado um minuto, 7 dias ou alguns anos após a partida, ninguém pode mudar absolutamente nada do testamento de alguma pessoa. Nem padre, nem pastor, bispo, papa, guru ou mestre pode alterar o texto do testamento da vida após o último segundo. Isso cabe a cada um individualmente em seus dias de vida, enquanto tem a oportunidade de fazer os seus feitos. O maior engano religioso é oferecer benefícios a pessoas que perderam seus entes queridos em troca de rezas, orações ou valores. Eu repito, o maior engano religioso seria oferecer benefícios a pessoas que perderam entes queridos em troca de rezas, orações ou valores. O rico que pediu um dedo molhado para aliviar a sede no inferno recebeu a notícia: há um grande abismo entre nós, os salvos e os perdidos, e ninguém pode passar de um para o outro lado. Velas não podem iluminar a alma no além, indulgências não podem ser compradas aqui ou na eternidade, pois moeda alguma terá valor na porta do céu. A Escritura diz: o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Hebreus 9:27. Nem Deus ou Jesus Cristo aceitam propinas entregues na igreja ou na porta da eternidade. Repito, nem Deus ou Jesus Cristo aceitam propinas entregues na porta de alguma igreja aqui e nem mesmo na porta da eternidade. Portanto, hoje, se vocês ouvem a sua voz agora por esta emissora de rádio, não endureçam os vossos corações.
Dirija sua correspondência para Ecos da Liberdade, Caixa Postal 100, CEP 85960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. E seu e-mail envie para ecosdaliberdade@yahoo.com.br. Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Mário Hort.